Notícias Agrícolas no ar nessa segunda-feira, de volta com a sua programação. Agora para falar do mercado de grãos, os futuros da soja voltaram a recuar na Bolsa de Chicago, perderam forte nessa segunda-feira, nessa primeira sessão da semana, perdas aí de mais de 13 pontos nos principais contratos, mercado terminando o dia, portanto, no vermelho. As cotações do milho acompanharam as baixas, mas também de forma bem mais tímida do que foram observadas na soja. O dólar também caindo um pouquinho, o que ajuda a movimentar ou a direcionar os preços no Brasil. E sobre tudo isso, a gente conversa agora com o Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities, nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas, que já está conosco. Marcos, boa tarde. É um prazer mais uma vez ter você conosco. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos.
Marcos, vamos começar com a soja na Bolsa de Chicago. Temos novidades que motivem baixas aí dessa ordem de mais de 13 pontos, ou são as notícias, justamente por ainda serem velhas notícias, que pressionam o mercado nesse momento?
Bom, cara, é mais do mesmo, né? Então, a continuidade da guerra comercial entre Estados Unidos e a China, a falta desse acordo, desse consenso, e não adianta nós ficarmos muito otimistas, esperar que esse acordo, essa guerra, tenha um ponto final nessa eventual próxima reunião que possa ocorrer entre o Xi Jinping e o Trump. Nós sabemos que é uma briga de hegemonia e a soja é apenas a ponta do iceberg. O grosso dessa briga é toda uma questão de cartões de crédito, de tecnologia que envolve entre os dois países e a soberania, quem vai ser a maior economia do globo. De longo prazo, a China deve ganhar isso daí. Mas de curto prazo, o Trump tem feito seu papel de atrapalhar o desenvolvimento da China e você já vê a China com alguns sinais de fraqueza da sua economia. E isso daí diminui o apetite por importação de soja em grão. Auxiliado, combinado com uma doença, a peste suína, fez com que os rebanhos suínos, mais de um terço, caíssem na China, e isso daí fez com que as importações de grãos da China saíssem do recorde de 94 milhões de toneladas para hoje menos de 84. Então, de curto prazo, essa guerra comercial e também a manutenção da expectativa da produtividade e produção norte-americana na ordem de 96,6 milhões de toneladas, deu esse balde de água fria, fazendo com que Chicago aí operasse, fechasse agora em queda de praticamente 14 centavos nos primeiros vencimentos. Carla.
Marcos, isso é uma tendência, embora essas notícias, esses fundamentos já sejam todos conhecidos. Isso é uma tendência, ou o mercado observa isso e, justamente por não ter novidades, ele acaba corrigindo suas posições diante do que ele já conhece?
Carla, eu vou dividir a resposta em dois períodos. Nós tivemos então esses dados de produção, o mercado esperava que ocorresse uma redução da produtividade,
Sim.
consequentemente a produção norte-americana, em função do clima adverso na colheita, geadas, tudo mais. A gente tem visto bastante esses problemas aí, né? E também nós tivemos a bagunça do STF na quinta-feira, fazendo com que o dólar ganhasse muito força frente ao real. Então, quando isso acontece, nós temos um movimento maior de venda dos sojicultores brasileiros, o que acaba repercutindo negativamente em Chicago. E a segunda parte da resposta, também nós temos um movimento grafista, que um suporte nesse vencimento março 20 de Chicago era os 9,34, a média móvel 50 dias. 50 períodos aí, a média móvel era 9,34. Agora, graficamente falando, a soja tem por um objetivo mais 15 centavos de queda. No entanto, quando nós olhamos agora o quadro de oferta e demanda americana, e nós temos que observar que Chicago reflete a realidade americana. Carla, nós aqui na Greenvest, nós fazemos um acompanhamento do quadro de oferta e demanda da soja nos principais países produtores. Então, em fevereiro desse ano, os Estados Unidos possuíam, no dia 28 de fevereiro, possuíam em estoque ao redor de 74 milhões de toneladas. Isso que nós tínhamos uma exportação caindo dos seus 59 milhões de toneladas para agora em torno dos seus 48 milhões de toneladas de exportação com a guerra comercial entre Estados Unidos e China.
Certo.
Então, de fevereiro 20 com 74 de fevereiro 19, perdão, os Estados Unidos possuíam 74 milhões de toneladas de soja. A nossa projeção para fevereiro de 2020, daqui uns meses, esse estoque de 74 deve cair para 54 milhões de toneladas.
Ok.
E o vencimento em março reflete a realidade americana, por consequência, é um parâmetro aqui para a soja da América do Sul, principalmente a soja do Centro-Oeste. Para os gaúchos e para os argentinos, é o vencimento maio e o julho. O que eu quero dizer com isso? Com 20 milhões de toneladas de soja a menos nos Estados Unidos para fevereiro, eu acredito que Chicago tende a se comportar em alta de médio para longo prazo. Chicago, ele tem um objetivo, um interesse, um patamar de preço acima de 9,60. O sojicultor brasileiro tem que encarar como oportunidade de venda. No dia 21 de junho, nós indicamos a venda do bushel março a 9,60 e do bushel maio a 9,63. Carla.
Tá. É, esses 9,60, ele tem então condições de buscar isso de volta? É o quê, Marcos? No médio prazo, talvez?
No médio prazo, eu acredito que aí nas próximas 3 semanas isso daí deve ganhar mais corpo. É bem possível que nós vejamos aí Chicago alcançar esse patamar.
Marcos?
Mas é um cenário, como a gente falou, Carla, você prever preço é muito difícil
Sim.
e em algum momento a gente vai errar. Como a gente fala, para o produtor rural, o momento mais importante é quando ele tem lucro. Então nós sabemos que do tripé de formação do preço da soja, isto é, Chicago, prêmio e a taxa de câmbio, deu essa combinação, ele tem que estar encarando como oportunidade de venda e avaliar separadamente cada componente do tripé de formação do preço da soja. Falando disso, nós recomendamos para os nossos clientes encararem como oportunidade de venda futura o dólar. Parte da tua produção, pelo menos 25% da produção para 2020, seja safra verão ou soja ou safra de inverno, ou seja, nós temos uma taxa de câmbio para março de 2020 ao redor de 4,17, para setembro de 2020 na casa de 4,20, para um produtor que vai plantar o algodão safrinha, que vai plantar o milho safrinha, desse teu montante previsto em dólar. Pelo menos 25%, nós acreditamos que seja momento de você travar esse dólar futuro de setembro ao redor de 4,20. E para 2021, nós temos o dólar futuro, março, a 4,24 e um dólar maio a 4,27. Nós acreditamos também, e o dólar setembro, 21 a 4,30. 25% do teu faturamento previsto em dólar, a gente acredita nesse momento é bem oportuno você estar travando essa taxa de câmbio futuro.
Tá. Marcos, como essa operação funciona? Como o produtor que está te ouvindo agora, vendo a soja para março a 9,30, fechando com 9,30, e o maio a 9,42, e observando essas taxas de câmbio que você acabou de dizer: 4,20 para setembro 20, 4,17 para março 20, 4,30 para setembro 21. Como ele tem que se comportar quando você orienta para ele que ele trave essas taxas de câmbio? Marcos, qual é o comportamento que ele tem que ter? O que que ele tem que observar para fazer essa operação?
Carla, bom, de novo, né? Para um produtor, aí você tem que ver o tamanho do porte do produtor e qual é a sua capacidade de fazer a sua gestão de risco em bolsa. Ou seja,
Sim.
para trabalhar em bolsa, eu tenho que ter um dinheiro separado para isso. E é a velha máxima: com dinheiro se ganha dinheiro. Então, por exemplo, se um produtor rural que não está capitalizado, mas nesse momento ele quer, se ele olhar Chicago, março, a 9,30, um prêmio FOB Paranaguá, 30 centavos acima de Chicago, e um dólar futuro de 4,178, isso é uma soja sobre rodas Paranaguá, Santos, Rio Grande, de R$ 86,50 uma saca.
Tá.
Então, para um produtor rural que não tem capacidade de hedge ou não tem linhas de crédito nos seus bancos, ele tem que apenas fazer a venda futura baseado na sua lucratividade. Já um produtor que tem um fator que nós chamamos de bancabilidade. Essa é o grande desafio de curto prazo do produtor empresário rural. Ele organizar os seus documentos contábeis, ter uma declaração do imposto de renda adequada, que mostra, que comprova para o banco a sua capacidade de pagamento para que ele tenha acesso a crédito barato. Infelizmente, muitos produtores com receio de pagar imposto de renda, a atividade rural, ele deixa de declarar seus ganhos, compram terras, compram maquinários para que pague menos imposto, e aí o produtor fica com um imposto de renda muito pequeno. Quando ele vai pegar um dinheiro emprestado, são taxas de juros caras, porque o analista de crédito vai fazer a capacidade de pagamento de curto prazo e de longo prazo vê que esse produtor, à prova dos nove, é o seu imposto de renda. E aí o produtor não tem um imposto de renda declarado certinho, ele vai ter um acesso a um crédito caro. Então, esse é um ponto de bancabilidade que é importante o produtor olhar com carinho. Existem profissionais do mercado que são focados nessa organização do balanço dos produtores rurais. A exemplo, o nosso amigo Eduardo Lima Porto, que faz um trabalho muito bacana nesse sentido.
É, a estratégia da comercialização, dividir e escalonar a comercialização, também passa por esse, por essa ferramenta, e isso ajuda também a organizar aí a contabilidade do produtor, né, Marcos? Isso também é importante.
Sem dúvida, cara, porque não adianta nós aqui na Agriinvest fazermos uma operação para o cliente para que ele faça o hedge da sua produção e, de repente, tenha uma alta do dólar ou de Chicago, ele tem que fazer um margeamento, é aquele pagamento ou recebimento que ele faz diariamente na bolsa, que nós chamamos de ajuste diário. Tem vários casos que ele tem que pagar, dependendo do produtor, do porte dele, tem que pagar 100 mil, 200 mil reais no dia. Aí, se o produtor não está preparado para isso, é melhor nem entrar em bolsa. Primeiro, ele tem que entender, fazer cursos, para entender como funciona esse mecanismo de hedge, e se ele tem pouco dinheiro, compra opções. Put, opção de venda, que nós chamamos de opção de venda, que ele paga de uma única vez no ato da compra o seguro, e aí ele não tem mais risco de desembolso nenhum. Então, se o produtor está com caixa apertado, sem dúvida alguma, a melhor estratégia para ele são as opções, e não a venda de contratos futuros em bolsa.
Tá. Marcos, agora, se o produtor pergunta para a gente assim, bom, mas se a gente tem essa possibilidade de que Chicago volte a subir, como é que vem a orientação de vender agora? É importante que ele saiba também, né, Marcos, que na hora de fazer essa venda, ele pode travar algumas das pernas da formação do preço e não precisa travar tudo de uma vez, não é isso?
Exatamente. Por exemplo, o produtor pode, nesse momento, aproveitar que o câmbio futuro está no bom patamar, sem dúvida alguma. Nós temos que acompanhar por que a gente acredita que esse dólar é bom para 2020. Nós teremos o ano que vem o cenário de eleição americana e, muito provavelmente, o Trump, sem agora a limitação do teto dos gastos americanos, o governo pode gastar muito mais do que arrecada e superar aquele teto previamente acordado. Então, a gente acredita que o Trump pode sim tomar medidas expansionistas que pode fazer com que o dólar tenha uma forte queda no decorrer de 2020. Então, nesse momento, nós acreditamos o produtor fazer a venda futura do dólar da venda dos seus grãos e aguardar para comprar os insumos depois em reais com o dólar mais barato entre próximo 3,95, 3,90, num futuro de médio para longo prazo. Nós acreditamos num cenário desse. De curto prazo, temos toda essa insegurança política, essa sombra da esquerda na América do Sul, que deixa o mercado apreensivo sobre essa possível continuidade da valorização do real que vinha ocorrendo antes da bagunça do Supremo na quinta-feira. Bom, então o produtor poderia, nesse momento, fazer uma venda futura do dólar. E qual é o risco dele? Chicago caiu o preço. Ele poderia, sobre Chicago, comprar uma put,
tá,
ou vender contrato futuro. Mas como a gente acredita que Chicago deva subir, a melhor estratégia para um produtor rural é comprar uma put, um seguro de baixa em Chicago.
Lembrando que a put é uma opção de venda, né, Marcos?
É uma opção de venda, é um seguro de preço mínimo. Normalmente, depende da estratégia, mas com 44 centavos de dólar por saca, nós fazemos excelentes estratégias de proteção de preço da soja lá na Bolsa de Chicago. Para isso, o produtor rural tem que ter primeiro, um cadastro. A Agriinvest é uma corretora vinculada junto à Bolsa de Chicago. Uhum. Então, ele tem que ter um cadastro. Não tem custo de abertura e nem de manutenção da conta em Chicago. Depois da conta aberta, aprovada em Chicago, esse produtor rural tem que mandar o recurso aqui do Brasil lá para os Estados Unidos e aí ele pode comprar o seu seguro na Bolsa.
Maravilha. Marcos, a gente falou do câmbio, a gente falou da oferta, principalmente do lado americano e dessa possibilidade de termos aí estoques que sejam 20 milhões de toneladas menores se comparados a fevereiro deste ano, para fevereiro 20. Agora, se a gente fala de demanda, que momento é esse, Marcos? A demanda está ativa e crescente ou ela está estável nesse momento, já caminhando para um final de ano, para uma finalização de abastecimento? Como é que momento é esse da demanda?
Cara, hoje nós estivemos conversando agora há pouco com um trader que exporta navios de uma grande companhia aqui no Brasil que exporta soja para a China. Segundo ele, a demanda chinesa hoje estava ausente do mercado, tanto para ele aqui no Brasil quanto no escritório dos Estados Unidos.
Tá.
Então, o pessoal sentiu essa ausência aqui no mercado. É por isso também que os prêmios da soja caíram aqui para a safra nova. Nós temos, em média, a soja, o prêmio fevereiro, a 40 acima de Chicago. e um patamar, se bater 60 centavos acima, nós acreditamos como oportunidade de venda desse prêmio futuro FOB Paranaguá, 60 acima, sem dúvida alguma, é um bom patamar de venda.
Tá.
Carla, falando disso daí, é interessante a gente observar, de 2009 até 18, 19, o consumo mundial de soja, ele crescia numa ordem de 4,46% ao ano, o consumo mundial de soja.
Tá.
Nos últimos anos, vinha crescendo entre 12 a 16 milhões de toneladas de soja por ano. Na temporada 19, esse consumo está 17, 18, de 16,6, o consumo mundial caiu para 7,5. E para essa temporada 19, 20, o USDA considera uma queda, um crescimento do consumo de apenas 6 milhões de toneladas.
Tá.
Só que então, o consumo mundial hoje, em 10 anos, crescia 4,46 em média. Nas últimas duas temporadas, vem crescendo numa média de 1,6 ao ano apenas. Tá?
Tá.
Reflexo do menor crescimento mundial e principalmente da peste suína na China. O que nós temos que estar acompanhando agora é que os surtos da peste suína têm diminuído sua intensidade e a dispersão pelo Sudeste Asiático, e é bem provável que nós tenhamos uma recuperação desses rebanhos de suína na China, consequentemente um maior consumo de soja. Então nós devemos ter aí nos próximos meses, estamos falando de um cenário de 7 a 9 meses em diante, possivelmente essa importação da China possa voltar aos seus 88 milhões de toneladas de soja. Então, de médio para longo prazo, a gente acredita uma recomposição da demanda boa. De curto prazo, o mercado está estagnado em função de tudo isso que nós falamos agora.
Tá. Agora, Marcos, essa retomada da importação chinesa, ela vai ter força para, mesmo que essas compras não sejam feitas nos Estados Unidos, ela tem força para movimentar um pouco mais de alta na Bolsa de Chicago?
Eu acredito que sim, tá? Em função, se nós pegarmos agora, a gente vinha falando para vocês, nós temos que cuidar agora o cenário que vai se construir em Chicago sobre a área de plantio,
uhum,
para 2020 e 2021. Se nós pegarmos que o americano, dos Estados Unidos, se eles aumentarem em apenas 2,5 milhões de acres de soja para a temporada que vem, tá? O mercado ainda tem números bem discrepantes. Então, né, nós tivemos uma área de 76,5 milhões de acres, que são 30,96 milhões de hectares. Se nós tivermos um aumento de 1 milhão de hectares para a próxima temporada nos Estados Unidos, e a produtividade americana for voltar para um histórico de 57,7 sacos por hectare, eles colheriam 109 milhões e meio de hectares, contra 96 agora,
tá,
Carla? Então, um aumento significativo aí de 13 milhões de toneladas.
Uhum.
Só que, se porventura, nós estamos falando, esse calendário 2021 vai acabar no dia 31 de agosto de 2021,
certo,
tá? Os estoques americanos do dia 31 de agosto de 2019, de 25 milhões, cai para 5 milhões, Carla. Então, isso é de médio para longo prazo, é um cenário que os estoques americanos de 25 cairiam para 13 e para 5.
Tá.
Então, isso se os Estados Unidos voltar a exportar 56 milhões de toneladas. Ah, Marcos, não exporta. Calma lá. Na temporada 16, 17, eles exportaram 59. Então, eu estou falando, o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando um cenário possível de uma recomposição dos rebanhos de suíno na China, com um possível recuperação da guerra comercial entre Estados Unidos e China, fazendo com que os Estados Unidos exporte mais, já que para o ano que vem, Carla, o Brasil, se nós colhermos 123 milhões de toneladas, aqui no Brasil, com todo esse problema de atraso, e aqui do Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, ok?
Uhum.
Um stand populacional mal longe do excelente em algumas regiões,
sim,
mas a gente sabe que a soja pode engalhar, recuperar parte dessa menor população, mas eu sendo bem otimista hoje para a produção brasileira de 123 milhões. E se o Brasil exportar 78 milhões para o ano que vem, nós teremos que ter um racionamento de soja no Brasil, porque falta soja.
Uhum.
Então, hoje, se essa demanda mundial, que está na ordem de 1,6 ao ano, crescendo, voltar para a sua média de 4,5% ao ano, quer dizer que os Estados Unidos vão ter que vão ter que produzir, vão ter que exportar soja, já que o Brasil tem limitação. E se a gente olhar um clima de médio para longo prazo na Argentina, é bem preocupante o clima para a partir de dezembro na Argentina.
Tá. Ou seja...
Então, isso pode concentrar a demanda chinesa nos Estados Unidos, já que aqui na América do Sul, parte do Paraguai, Argentina e Rio Grande do Sul, o clima para dezembro não é dos melhores para que garantir uma produção cheia até então. Temos que monitorar o clima. Então, tudo isso daí nos leva a crer que nós tenhamos, sim, um potencial de uma alta mais expressiva em Chicago, principalmente para a temporada 2021, Carla.
E se a gente observar, Marcos, a gente vê que a gente tem uma tendência aí de ter uma oferta maior, mas a gente também tem boas perspectivas para a demanda, né? Há demanda para consumir todo esse aumento de oferta que está se esperando. Inclusive, o USDA, na semana passada, trouxe o seu relatório chamado Baseline, né? Mostrando já que estima uma área maior de soja para a safra 2020-2021, quer dizer, justamente porque deve haver realmente uma perspectiva concreta de um consumo se recuperando aí nesse médio e longo prazo, né, Marcos?
Exatamente. O mercado segue pressionado. A gente sabe que a soja, quando a gente fala em proteína vegetal, mais ou menos 70% de toda a proteína vegetal no mundo tem como referência o farelo de soja. Nós temos um substituto ganhando corpo, que é o DDGS, que vem do etanol do milho, mas ainda aqui no Brasil muito pouco a produção. Mas essa tendência, a nível global, o DDGS ganhar mais importância e competitividade com o farelo de soja. Mas ainda o farelo de soja soberano, e nós devemos aí ter, com esse boom das carnes a nível mundial, essa mudança do hábito alimentar, junto com o aumento de renda, e aí, com toda essa lacuna deixada pela peste suína, faz com que o Brasil ganhe importância e destaque no mercado de proteínas animal, de carnes vermelhas, e por isso que a gente tem essa expectativa de altas do preço, um cenário muito favorável para o suíno, o bovino e o frango de corte aqui no Brasil.
E o que intensifica a disputa entre a exportação e a demanda interna, né, Marcos?
Sem dúvida alguma.
Pela soja, não só pela soja, mas pelo milho também, né?
Você tem a China nesse momento diminuindo, a tendência, conforme aumenta a produção de carnes no Brasil, é a maior industrialização dos produtos acabados. Deixaremos, então, de exportar a soja como proteína vegetal e o milho, a fonte de energia na ração, para fazemos a exportação do produto acabado, que seria as carnes desossadas e embaladas, a carne suína, a carne bovina e a carne de frango, né?
Tá. Marcos, se a gente pode dar uma orientação para o produtor nesse momento, ele vai depender do que ele ainda tem para comercializar da safra velha ou que ele já comercializou da safra nova, ou esses bons momentos, todo esse cenário que a gente acabou de desenhar, ele vale para todo produtor que quiser se precaver? É momento de ir travando essas pernas formadoras do preço, portanto, diante de todos esses cenários que podem se formar?
Bom, falando de soja e de milho, para quem vai plantar safra verão e inverno, nós acreditamos, então, que é oportuno fazermos a venda futura do câmbio.
Câmbio, ok.
Certo?
Certo.
Chicago, para soja, nós aguardamos um momento que a soja nos leva a crer todo um cenário que possa ter uma recuperação do preço. Já o milho, falando de Chicago, que é uma realidade totalmente distinta do Brasil, Chicago pode ficar pressionado ainda em função de todos os estoques americanos e uma expectativa de aumento de área na próxima temporada. Dito isso, para quem pensa em exportar milho, tem que encarar como oportunidade de venda, por exemplo, um milho safrinha 2021 em Chicago a 4,8 bushel é uma oportunidade. Nós temos o milho para setembro 20 Chicago a 3,93. Só que vale muito mais a pena para um produtor brasileiro de milho fazer o seu hedging sobre a B3,
claro,
já que o milho na B3, a realidade é a tua cidade, Campinas, e o milho Campinas na B3 está pagando praticamente R$ 4,00 por saca acima da conta da exportação.
Tá.
Então, se o produtor tiver condição de fazer um hedge, faça-se sobre o B3, 20 na B3. Ah, Marcos, mas não tem o milho setembro 2021. Então, você tem que saber Chicago 2021, que está na tela 408, é o fechamento, e você tem que saber o teu prêmio local. Nós, da Greenvest, fazemos esse mapeamento do prêmio local aqui no Brasil em mais de 100 cidades. Essa é uma informação da nossa consultoria. Então, para você fazer um RED Chicago a 408, você tem que saber qual que é o teu basis local, o teu prêmio local do milho na tua cidade. Versus o dólar futuro, você chega a um preço de referência do milho na tua cidade, baseado no preço do bushel de Chicago. Então, tem que fazer a conversão, multiplicar pelo dólar. Isso tudo a gente aqui, é o nosso trabalho na gestão de risco de preço dos produtores rurais.
E, Marcos, lembrando que é um momento extremamente oportuno para o milho brasileiro. A gente tem ampliado a nossa competitividade e estamos aí realmente com exportações que caminham muito bem. Essa demanda interna, quer dizer... O preço desse, o valor desse basis hoje é uma informação da Greenvest, mas a gente pode dizer que é um momento bastante oportuno para o milho brasileiro, né?
Sem dúvida alguma, Carla. A gente foi o que a gente fala. Para você ter uma ideia, esse ano, o milho setembro na Bolsa, o setembro teve momentos que ele chegou a negociar a R$40. Uhum. Depois, no comecinho de maio, ele bateu R$32. Para o ano que vem, nós acreditamos que o Brasil deva ter dois cenários do milho no Brasil. Um de escassez de milho até junho do ano que vem, no primeiro semestre, e depois uma enxurrada de ofertas do milho no segundo semestre. É bem verdade que esse ano, essa disparada do milho aqui no Brasil, São Pedro foi amigo do brasileiro, porque com toda a chuvarada que deu no hemisfério norte nos Estados Unidos, sendo a primavera mais chuvosa de 125 anos, atrasou o plantio americano e para o ano que vem eles têm condição de plantar, de colher 400 milhões de toneladas de milho. E a Ucrânia deve aumentar sua produção de milho também, assim como boa tendência do hemisfério norte, o que vai concorrer com o milho brasileiro. Então, para o ano que vem, esse ano nós devemos ter uma exportação de milho, algo como 38 a 40 milhões de toneladas de milho, e para o ano que vem nós trabalhamos com um cenário de exportação de 30 milhões de toneladas. Trocando em miúdo, Carlos, em fevereiro de 2020 nós trabalhamos com um estoque mensal de milho aqui no Brasil de apenas 20 dias de consumo. E lá para o final da temporada, um estoque de milho na casa de 16 milhões de toneladas, que são praticamente 90 dias de consumo.
Tá. Bom, assim como vale para a soja, portanto, a comercialização do milho, ela vai pedir que o produtor também observe todas as pontas formadoras de preços, né, Marco?
Marcos? Sem dúvida alguma. Por isso, a gente está defendendo firmemente um produtor, por exemplo, se vender o milho safrinha, o setembro 20 na B3, a R$ 40,00, Carlas. Por exemplo, pega um produtor do norte do Paraná, Maringá, por exemplo. R$ 40,00, você desconta R$ 6,00 para Maringá. É um milho safrinha de R$ 34,00. Se nós pegarmos uma produtividade de 100 sacas por hectare, é um faturamento de R$ 3.400,00 por hectare. Se nós pegarmos um custo operacional do milho safrinha com híbrido simples e uma alta adubação, não gasta R$ 1.900,00 por hectare.
Tá.
Então, ele tem uma margem operacional de R$ 1.500,00 por hectare, 79% em 6 meses. É essa conta que o produtor de milho tem que estar fazendo.
Tá. Marcos, hoje a gente viu os preços do milho subirem forte novamente na B3. Essa tendência, ela vai ser mantida e a gente vai continuar observando altas dessa ordem ainda, pelo menos até o final do ano, ou aos poucos esse mercado vai se ajustando para, na sequência, ele começar a refazer novas máximas? O que a gente pode observar ou esperar de comportamento do preço? Porque o produtor, embora ele saiba que ele tem que observar todas essas pontas formadoras, o basis, inclusive, né, o prêmio local e tudo mais, a gente sabe que ele olha muito esse preço final que é formado ali na B3. O que a gente pode esperar, Marcos?
Cara, deixa eu fazer justiça aqui. Se você voltar no nosso histórico, nossas conversas aqui, nós chamávamos essa potencial de alta do milho na bolsa para R$ 45,00.
Foi verdade.
Hoje, o milho janeiro, R$ 45,66.
Verdade.
Né? Fechamento R$ 45,75. Talvez eu possa soar um pouco exagerado nesse momento, mas eu vejo, a exemplo, esse milho março, eu vejo que ele tem um fôlego para bater R$ 50,00. Isso se nós tivermos esse dólar manter desvalorizado. Nós temos uma previsão de clima adverso que pode pegar a Argentina a partir de dezembro. Pegando isso lá, vai afetar em cheio a produção do milho, que vai deixar o preço de paridade de importação mais caro aqui para o Brasil. Ok?
Tá.
Então, se nós tivermos todo esse atraso de plantio da soja, consequentemente, o atraso de colheita da soja. Vai deixar o milho safrinha sendo plantado, boa parte dele, numa janela de um grande risco de geada pegando Paraná e Mato Grosso do Sul.
Tá.
Se durante fevereiro as previsões de médio para longo prazo forem de geada, pegando o milho num ponto de pamonha que afeta drasticamente a produção, aí sim dá sustentação. Combinado com isso, Carla, nós temos um bom momento de margens para o mercado de etanol do milho aqui no Brasil, sem dúvida alguma, momento já tem. Hoje foi negociado o milho em Sapezal a R$ 31,50, o que liquida um milho Campinas a R$ 46,00.
Tá.
Nós temos o milho B3 a R$ 43,38.
Certo.
Então, lá em fevereiro de 2020, no nosso acompanhamento, os estoques, nossa estimativa aqui, vão ser para menos 20 dias de consumo. Nós temos poucos grandes consumidores abastecidos até dezembro. Nós temos observado um grande consumidor de milho no Brasil descoberto. Uhum. Já que você formar um estoque de milho, exige um grande capital de giro. Você tem pequenos e médios consumidores que vão precisar comprar milho a partir de novembro, agora para dezembro. Nós vamos entrar no ritmo de final do ano, festas natalinas, caminhoneiros vão parar, e muitos produtores também deixam de vender agora para que não entre esse recurso nesse ano em questão de imposto de renda. Então, virando o ano, o produtor vai ficar reticente e só vai ter milho quem está capitalizado. Então, vai ser uma briga de facão, uma briga boa aí. E é por isso, então, se toda essa conjuntura que nós desenhamos agora se confirmar, eu não acho exagero esse milho subir mais 10% no mercado brasileiro. Uns picos de preço, eu creio eu, entre fevereiro e abril de 2020.
Marcos Araújo, a gente tem visto o agronegócio brasileiro registrar aí momentos importantes para alguns produtos que são estratégicos para a gente. As carnes são alguns deles, né? Principalmente o boi tem batido aí recordes, né? São os maiores preços da história. Agora você está me falando de um milho de R$ 50. É momento de estar muito atento, né, Marcos? Assim, acho que de uma forma geral, para todo o produtor brasileiro, a gente tem que chamar essa atenção, porque se a gente for para os pecuaristas, por exemplo, ele tem que observar essa relação também e começar a planejar seu confinamento, né, Marcos?
Sem dúvida alguma, o pecuarista muitas vezes ele paga para ver se vai dar lucro só no final da operação, quando ele vai vender o boi.
Tá.
Então, ele tem que olhar com mais calma esses mecanismos para proteger os insumos, seja o milho, que ele tem como fazer seu hedge na B3, e seja sobre a venda do boi acabado, que é o contrato futuro do boi. Por exemplo, o boi outubro na bolsa fechou hoje a R$ 202 arroba na bolsa. Nós temos que tomar cuidado, você ter hoje, por exemplo, um bezerro desmamado em Mato Grosso do Sul é R$ 1.500.
Uhum.
O pecuarista que tinha vaca boiadeira magra, está entourando ela, colocando ela para ficar prenha, buscando esse bezerro, que a reposição está caríssima, né? Então, muitos pecuaristas que vão confinar o seu boi lá para junho do ano que vem, colocar ele no coxo, tem que tomar muito cuidado isso daí, porque ele vai ter que comprar um milho, abril, maio, junho. Talvez quem conseguir comprar um milho de safrinha vai ter que formar um... Inicialmente vai ser um custo caro da ração para poder comprar um milho mais barato lá para julho só. Então, ele tem que fazer a conta no ponto lápis aí e fazer seu hedge. E na B3 ele tem toda essa recondição de comprar contratos futuros de milho e vender contratos futuros de boi gordo. Já que nós temos aí com toda essa peste suína, toda a seca na Austrália também, nós temos um problema político na Argentina, que é bem possível que o governo de esquerda limite as exportações de carne bovina da Argentina, fazendo com que o Brasil seja um grande líder exportador de carnes vermelhas, com essas limitações aí da guerra comercial com os Estados Unidos e correndo por fora o Canadá e alguns países europeus que podem exportar alguma coisa. Mas o mundo não tem carne suficiente para atender essa lacuna deixada pela peste suína aqui no Brasil. É por isso que o boi na bolsa segue firme. E hoje, aí, sexta-feira, o mercado reportou boi à vista São Paulo a R$ 190,00. Hoje, o mercado reporta preços do boi Rondonópolis e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rondonópolis MT, Campo Grande MS, até, cara, R$ 180,00 arroba à vista.
Boi acabado, né, Marcos?
O boi acabado, pronto agora. E nós temos um momento de pouca escassez desse produto. E para aquele frigorífico que é habilitado para exportar para a China, sem dúvida alguma, está tendo uma excelente margem de lucro, Carla.
Sem dúvida, sem dúvida. Marcos Araújo, te agradeço muito pela companhia, pelas contas aqui para chamar a atenção do produtor, né, que ele precisa estar aí coberto para fazer aproveitar essas boas margens em todas as frentes. Mais uma vez te agradeço e, claro, você é nosso parceiro, as portas são sempre abertas. Marcos, muito obrigada.
Obrigado e qualquer dúvida, estamos à disposição. Vai ser um prazer falar com quem nos assiste.
Tá certo. Quem precisar de mais informações, né, Marcos, e quiser realizar todas essas operações que você acabou de descrever para a gente, basta entrar em contato com o pessoal da Greenvest, que está todo mundo pronto aí para atender esses produtores, né?
Valeu, vai ser um prazer. Estamos à disposição.
O prazer é nosso. Obrigada, Marcos. Até a próxima.
Valeu. Até. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Conosco, portanto, o Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest. E o Marcos, ele é sempre muito perspicaz, né, quando o assunto são os números. O Marcos faz contas com muita rapidez e muita facilidade, que te mostram exatamente como é necessário ter uma estratégia de comercialização. Hoje nós tivemos, então, uma queda de Chicago ali na soja de mais de 13 pontos nos principais contratos, mas o Marcos Araújo deixou uma orientação bem clara. É oportuno fazer a venda futura do câmbio nesse momento. Isso nada mais é do que, trocando em miúdos, trave o dólar, porque o dólar futuro está muito bom. O Marcos trouxe alguns patamares importantes, a gente caminha para fechar o dólar comercial no spot a R$ 4,14. Se a gente for para setembro 2020, a gente tem 4,20. Se a gente for para março 2020, a gente tem 4,17. E se a gente for para setembro 2021, para quem está fazendo comercialização de milho safrinha, algodão safrinha, como sugeriu, ou como citou o Marcos Araújo, a gente tem um dólar a 4,30. Quer dizer, é momento de você olhar para o câmbio e talvez travar as suas vendas aí quando o assunto é dólar futuro. Então, faça as suas contas. Se você quiser, entre em contato com a Greenvest, o Marcos vai te dar mais detalhes sobre essas operações. E, claro, atenção extrema aos preços do milho nesse momento. Mais de R$ 45,00 são os valores aí indicativos. A gente sabe que os estoques estão cada vez menores, as exportações fluem muito bem, a demanda interna é extremamente aquecida e, como disse o Marcos, traçando um cenário aí de problemas de clima na Argentina. Alguma janela mais estreita aqui no Brasil. O plantio acontecendo ali numa janela de risco e mais essa demanda toda, a gente poderia ver os preços batendo nos R$ 50 por saca. Então, você faça suas contas e veja que momento é esse para você participar do mercado. Vamos concluir com as cotações na Bolsa de Chicago, números da soja na tela para você. Novembro fechou com US$ 9,05 por bushel, caindo 14,5 pontos. Lembrando que esse contrato já sai das negociações. O janeiro, US$ 9,17, com queda de 14 pontos. O março, US$ 9,30, caindo 13,5 pontos. E o maio, US$ 9,42, com 12,75 pontos de queda. No milho, as cotações também fecharam no vermelho. Dezembro perdeu 4 pontos para fechar com US$ 3,73 por bushel. O março, US$ 3,82, caindo 4,5 pontos. O maio, US$ 3,88, 4,75 pontos de baixa. Mesma queda para o julho, que fechou com US$ 3,95. Concluindo, os preços do trigo agora. Mercado também fechou em queda. O dezembro, US$ 5,05 por bushel. O março, US$ 5,10. O maio, US$ 5,15 por bushel. O julho, US$ 5,19. Baixas de 3,75 pontos a 4,5 pontos nesta segunda-feira, lá no Mercado Futuro Norte-Americano. Só retomando aqui as cotações do milho na B3, que onde também, segundo a orientação do Marcos Araújo, seria importante e mais interessante para o produtor brasileiro fazer o seu hedge. Vamos ver como se comportam nesse momento as cotações. A gente tem ainda preços com fortes altas. O novembro tem R$ 43,38 por saca, sobe 0,88%. O janeiro, R$ 45,59, 1,24% de alta. O março, R$ 20, R$ 45,30. E o maio, R$ 20, R$ 43,81. Altas aí de mais de 1%, portanto, na B3 para o milho nessa segunda-feira. Forma muito boa de começar a semana para você que está negociando milho, certo? A gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo, mas a nossa equipe continua trazendo as últimas notícias do dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!